Vamos dar início à nossa reunião. A nossa ordem de trabalhos é curta, vai ser uma reunião breve, mas não havia outra oportunidade para fazermos a aprovação de um relatório que tem prazo para o dia 30, além de dar conta de outros assuntos que temos que resolver esta semana e que não poderíamos adiar para a próxima semana. Sendo assim, começamos. Eu agradecia um bocadinho de atenção. Ponto 1. Então, dando início ao ponto número 1 das informações, peço a vossa atenção para a circunstância de, na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, pelas 18 horas, termos a audição dos senhores Ministros de Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, em reunião conjunta com a 2ª e a 3ª Comissões, sobre o plano da implementação da Estratégia Global da União Europeia em matéria de segurança e defesa. Se estão bem lembrados, esta reunião conjunta era para ter sido realizada antes do início da discussão do Orçamento de Estado, a pedido da Defesa Nacional, coisa que não foi possível. Por isso teremos, na próxima segunda-feira, às 18 horas. Na terça-feira seguinte, 6 de dezembro, teremos a nossa reunião ordinária às 10h30 da manhã e, de seguida, a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, também em conjunto com a Primeira Comissão, e o ponto da situação tem a ver com os fluxos migratórios, a integração dos migrantes e refugiados em Estados-membros da União considerando o escrutínio também das iniciativas europeias pela Assembleia da República. Esta foi uma decisão do plenário há umas semanas atrás, exatamente na sequência de uma carta da Sra. Ministra da Administração Interna a dar-nos conta dos resultados de um Conselho Europeu temático sobre esta questão. A outra informação tem a ver com as audições que vão ocorrer em janeiro e que a primeira delas com o Dr. João Figueiredo do Tribunal de Contas Europeu, que deu conta de estar disponível no dia 17 de janeiro, terça-feira, para a apresentação do relatório anual relativo a 2015. Vamos confirmar esta data. Entretanto, o Sr. Embaixador de Malta, que, como sabem, é o país que vai ter a presidência da União Europeia, do Conselho da União Europeia, a partir de 1 de janeiro, virá à CAI na semana seguinte, ou seja, no dia 24 de janeiro, terça-feira, apresentar as prioridades da presidência maltesa. O Sr. Embaixador será, em princípio, ao princípio da tarde, coincidente com a nossa hora da reunião. 24 de janeiro. Passamos agora, então, ao ponto 2, Grupo de Trabalho e Iniciativas Europeias, as propostas de deliberação. Em substituição do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, apresenta este ponto o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É uma honra substituir o Sr. Presidente deste Grupo de Trabalho. Devo dar duas indicações prévias. A primeira é que concordámos que, a partir de agora, vamos sinalizar as propostas, as iniciativas europeias para escrutínio na língua em que chegarem, e o escrutínio só se dará início quando chegarem em português. Ou seja, o escrutínio só é feito em português, mas não podemos ter dois escrutínios, duas sinalizações, uma em português e outra em inglês. E, portanto, sinalizamos na língua em que estiver e o processo de escrutínio dá-se início quando chegar a versão portuguesa. E com isto poupamos tempo e sobretudo, poupamos confusões. Segundo ponto. Tendo em conta as propostas feitas por todas as bancadas parlamentares, devo dizer que aquelas que são, no fundo, a versão portuguesa de versões já por nós sinalizadas, vão ser ignoradas porque consideramos essa sinalização já feita e o escrutínio inicia-se agora para as comissões que já foi indicado. No entanto, devo dizer que foi a comunicação 643, que seguirá para a 7ª Comissão, a 627, que irá para a 1ª Comissão, a 595 para a 1ª Comissão, a 616 para a 6ª Comissão, a 56 para a 2ª Comissão, a 725, a 630, que é o pacote sobre o semestre europeu, que irá para para a 5ª Comissão, e a da Guarda Costeira, que é 747, para a 1ª Comissão. Pouco-me dizer todos, são muitas porque são acumuladas já duas listas, mas há um esforço claro de todos de reduzir o escrutínio e o número de iniciativas escrutinadas e aumentar o escrutínio sobre aquelas que são escrutinadas, passo o plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Agradeço também o facto de estar a ter feito a reunião do Grupo de Trabalho em substituição do Sr. Deputado Coordenador e de ter apresentado agora as iniciativas selecionadas ou sinalizadas. Quem vota contra as iniciativas sinalizadas? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, apreciação e votação de parecer da CAI no âmbito dos escrutínios das iniciativas europeias. Trata-se de um pacote de iniciativas europeias relativas aos direitos de autor no âmbito do mercado único digital. São duas diretivas e um regulamento que foram objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e quem a apresenta é a senhora deputada Isabel Pires, que é a autora deste pacote legislativo.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente então a este parecer, ele diz respeito a um pacote legislativo, um pacote conjunto, subordinado ao tema dos direitos de autor e direitos conexos, com um objetivo de salvaguardar a segurança jurídica e proteção dos titulares de direitos, mas também, nomeadamente, a COM 596, sobre a utilização a pessoas com deficiência visual ou outras dificuldades de acesso a textos impressos, alterando a diretiva existente. As iniciativas estão enquadradas no artigo 167 do Tratado de Funcionamento, em que a União contribuirá para o desenvolvimento das culturas dos Estados-membros, mas também do artigo 169 do Tratado de Funcionamento, que se refere à defesa do consumidor. Relativamente à primeira proposta de diretiva do Parlamento Europeu relativa aos direitos de autor e do mercado único digital, o objetivo é a harmonização da legislação da União aplicável ao direito de autor e direitos conexos no mercado interno, tendo em conta utilizações digitais e transnacionais de conteúdos protegidos, tendo três áreas de intervenção: a utilização digital e transnacional no domínio da educação, prospeção de textos e dados no domínio da investigação científica e a conservação do património cultural, sendo que esta iniciativa foi alvo de três consultas públicas entre 2014 e 2016. A COMS 594 diz respeito a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e retransmissão de programas de rádio e televisão, com o objetivo de promover um maior acesso em linha dos utilizadores a programas de rádio e televisão em todo o território da União Europeia. Esta proposta em específico foi apenas alvo de uma consulta pública durante o período em que esteve em consulta pública. Este regulamento prevê um determinado período de vigência que ainda será avaliado pelas entidades. A COM 596 diz respeito à proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa a determinadas utilizações permitidas de obras e outro material protegidos por direito de autor e direitos conexos, em benefício das pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos, alterando a Diretiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e direitos conexos na sociedade de informação. E esta iniciativa tem como principal objetivo garantir que todas as pessoas beneficiárias têm acesso aos livros, publicações, jornais, revistas e outros escritos, independentemente da sua condição. Esta proposta apoia-se no artigo 26º da Carta dos Direitos Fundamentais da União, que indica o objetivo de apoiar o direito das pessoas com deficiências a beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua autonomia, integração social, profissional e participação na vida da comunidade. Sobre esta proposta, não foi realizada nenhuma consulta pública entre 2013 e 2014. Relativamente à base jurídica das três propostas, elas baseiam-se no artigo 114 do Tratado de Funcionamento, relativo ao mercado único digital, onde se inscreve o pacote legislativo dos direitos de autor. Sobre o princípio da subsidiariedade, considera-se que os objetivos propostos de harmonização de legislação são melhor alcançados através das propostas aqui feitas e, portanto, cumprem o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Neste parecer optámos por incluir uma parte da opinião do relator para dar conta de que, sendo o mercado digital uma área tão vasta e que abarca tantas questões dentro dela, que vão desde eletrodomésticos e questões mais tecnológicas, de hardware até software, até livros, até autores, até criação, e portanto sendo uma área tão vasta que deve continuar a ser acompanhada, não só pela CAI, mas também pela Comissão de Cultura e Juventude, que inclusive tem um grupo de trabalho que trata especificamente estas questões e, portanto, estes relatórios que foram feitos inserem-se também nesse trabalho continuado da 12ª Comissão e também tendo em conta que a legislação portuguesa ainda tem muito que avançar neste âmbito e, portanto, achamos que deveríamos colocar esta questão. Sobre a parte final, o parecer, ponto número 1, as presentes iniciativas não violam o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que as propostas dizem respeito a um assunto de âmbito internacional e que envolve um princípio de regulamentação de acesso dos cidadãos da União e conteúdos culturais europeus e a utilização de transfronteiras. No ponto número 2, queríamos aqui propor uma pequena alteração, onde se passará a ler as questões de distribuição e regulamentação do acesso a obras e a outro material protegido no âmbito da temática de direitos de autor e direitos conexos, são matérias que merecem a atenção desta Comissão, pelo que devem ser devidamente acompanhados. Portanto, o que está entre vírgulas será retirado. Ponto número 13, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Isabel Pires, muito obrigada pela apresentação muito detalhada e aprofundada deste pacote legislativo. É um pacote legislativo muito importante e, sobretudo, uma matéria que pode dar um incremento à economia real. Por isso, teremos que o acompanhar bem nesta Assembleia da República, quer nesta Comissão e, como disse bem, pela 11ª Comissão, que tem, inclusivamente, um grupo de trabalho dedicado ao mercado digital. Se houver o Sr. Deputado Duarte Marques, quer intervir sobre a matéria? É a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda ter feito este relatório tão rapidamente, a pedido de todas as famílias, salvo seja, e conseguimos assim cumprir o prazo e corrigir um erro cometido no passado. Eu só fiquei na dúvida, eu fiz dois pedidos à Sra. Deputada antes desta audição e percebi que concordava, só não sei se os referiu agora, se vai alterar. O pode-se passaria a considera-se e na parte final retirar estas considerações com as quais nós concordamos, mas que não são. Ok, muito bem, sendo assim, muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires pela realização deste relatório, tendo em conta até as condições em que foi realizado. Queria fazer uma consideração sobre o conteúdo das iniciativas que estão a ser escrutinadas. Eu não vou desenvolver, Sra. Presidente, nós vamos entregar, após a reunião, de imediato, uma declaração de voto em relação a esta matéria, porque sabemos que tem que seguir, creio que é hoje ainda, para Bruxelas, mas a nossa única preocupação, e não colocando aqui a questão, porque essa também é uma questão de fundo e preocupações que temos em relação ao mercado único digital, mas analisando em concreto as três iniciativas, em cada uma delas há normas e disposições que, na nossa opinião, parecem limitar e deixar uma margem mais reduzida para a atuação dos próprios Estados-membros. E eram estes pontos que nós queríamos suscitar. Nós, na declaração de voto, suscitamos exatamente quais é que são esses pontos. Não vou desenvolver aqui porque depois irá ser entregue por escrito, mas que, e eram estas preocupações que nós queríamos suscitar no que diz respeito às matérias de subsidiariedade, por isso iremos nos abster neste relatório e estamos muito de acordo com a necessidade, de facto, de um acompanhamento muito, muito próximo por parte quer da Comissão de Assuntos Europeus, quer da Comissão competente em relação a estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero, em nome do Partido Socialista, saudar naturalmente a deputada autora deste parecer e saudá-la duplamente porque todos nós, como te referiu o Sr. Deputado do PSD, temos noção do tempo útil e do tempo apertado e dos constrangimentos que estão subjacentes à elaboração deste parecer. E quero também, naturalmente, saudar a abertura revelada pela autora do parecer relativamente à alteração do ponto 2 da deliberação, porque, de facto, aquilo que estava aqui em causa é a apreciação e é isso que temos que nos focar e é aí que está, de facto, a matéria da decisão relativamente aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Assim sendo, votaremos favoravelmente este parecer. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma intervenção. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora para concluir o debate.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dar indicação de que relativamente à questão do Sr. Deputado Duarte Marques, já dá indicação aos serviços. Portanto, é uma alteração de uma palavra, portanto, em vez de ser pode-se considerar, considera-se. E da segunda também, porque de facto aquela questão já vertida na opinião e portanto não haverá qualquer problema, mas sobre todo o processo também destes pareceres, de facto infelizmente voltou a acontecer algum prazo bastante apertado, mas temos que continuar a ter alguma atenção relativamente a estes pacotes legislativos que têm bastante importância. Já o anterior era um tema delicado, também houve muito pouco tempo, vamos fazendo o que é possível, não é? Mas agradecer as palavras.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Foi realmente um tempo recorde para produzir um relatório tão importante num pacote que tem três iniciativas muito relevantes. Vamos tentar fazer o nosso melhor para conseguir dar o tempo mais alargado possível aos senhores deputados autores de parecer, mas nem sempre é possível. E ainda por cima nesta houve uma confusão de atribuição que teve que ser dirimida um bocadinho mais tarde, o que tirou algum espaço de manobra temporal. Vamos passar então agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português. Agora passamos a outros assuntos. Em outros assuntos há aqui uma matéria que eu pedi à vossa atenção e que está a causar alguma decepção em relação àquilo que era o nosso propósito inicial e que tem a ver com a audição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Como estão lembrados, nós tentamos acelerar o mais possível o nosso trabalho prévio, o nosso trabalho de casa, para indicação em tempo útil dos senhores comissários que gostaríamos que estivessem aqui a apresentar o programa de trabalho para o próximo ano, ainda antes de férias. Fizemos a auscultação de todos os grupos parlamentares na reunião do dia 19 de julho, antes de férias, para darmos antes de férias à nossa antena doutora Maria João Costa em Bruxelas a elencagem das prioridades dos comissários pretendidos para a apresentação do PTCE, para ela fazer as diligências junto da comissão para formalizar os convites e formalizando os convites de acordo com a prioridade que foi aqui estabelecida e à medida que fosse recebendo as impossibilidades dos primeiros, iria formulando os convites aos seguintes. Isto tem vindo a acontecer, mas, apesar de termos tido estas diligências prévias, houve várias audições com vários senhores comissários nesta Assembleia da República, que, entretanto, podem precludir a vontade e a disponibilidade desses comissários para voltarem à Assembleia da República para apresentar o programa. A nossa antena doutora Maria João, apesar de já nos ter enviado com a diligência que se impunha o programa de trabalho da Comissão Europeia no dia 7 de novembro, dia em que ele foi aprovado, ou melhor, foi adotado no dia 25 de outubro, a versão portuguesa estava disponível no dia 7 de novembro e foi em 7 de novembro que nós tivemos aqui esta, enfim, a diligência já formalizada na língua mãe. Apesar disso, a doutora Maria João Costa ainda não conseguiu obter nenhuma resposta de nenhum senhor comissário nesta elencagem que nós desenvolvemos. E nós queríamos, com esta metodologia, garantir que a audição fosse efetuada antes da distribuição do programa de trabalho, quer às Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, quer às nossas comissões, às restantes comissões parlamentares desta Assembleia, para aproveitarem, logicamente, o que se iria passar na audição com o Sr. Comissário. Como vemos que isto não é possível, para conseguir realizar a audição em janeiro, ou melhor, na terceira ou quarta semana de janeiro, vamos ter que distribuir o programa de trabalho quer às Assembleias Legislativas Regionais, quer às restantes comissões, para irem produzindo os seus pareceres, com o prejuízo evidente da audição ter que ser realizada posteriormente. Queria-vos dar esta nota, porque é uma nota de realidade que contraria a nossa vontade, mas não temos outra maneira de lidar com este assunto. Adiar a distribuição às Assembleias Legislativas Regionais ou às nossas congêneres comissões parlamentares é atrasar muito, muito este procedimento e, em particular, a própria audição. Por isso, vamos proceder desta maneira, se não houver nenhuma objeção em contrário, ou seja, em resumo, vamos continuar a adotar o método que foi adotado nos anos anteriores, nesta questão em particular. Está muito bem, então.
Este ponto 4 é para discutir.
Este ponto 4 são outros assuntos, era este outro assunto que eu teria que trazer aqui à colação. Como? Para além disso, mas é com os senhores coordenadores.
Ok, acabou a reunião.
E acabou a reunião, se não houver outros assuntos que os senhores deputados queiram. Não havendo outros assuntos, acabou a nossa reunião. Pedi aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares para ficarem aqui para determinarmos o prazo a conceder, ou melhor, a indicar aos restantes parlamentos nacionais da União Europeia para dar a sua adesão ou não ao cartão verde. Muito obrigada.